E já não estamos no tempo, que eu ainda conheci, em que as perguntas ao Governo eram apresentadas com uma semana de antecedência, as perguntas para resposta oral em plenário eram apresentadas com uma semana de antecedência e, no caso do meu grupo parlamentar, tínhamos que apresentar duas para o Governo escolher aquela que melhor lhe conviesse. Isto hoje parece do domínio da caricatura, mas não foi, era assim. E, portanto, ainda bem que já não é assim. Bom, de quem é o mérito? O mérito é dos eleitores. É que quando não há maiorias absolutas nesta Assembleia da República, dá-se um passo em frente na efetivação dos mecanismos de fiscalização do Governo.
É,
e, portanto, tempos de maioria absoluta, a fiscalização do Governo tende a ser abafada, e quando não há maioria absoluta, naturalmente que se respira de outra forma e o Parlamento tem melhores condições para exercer a sua atividade de fiscalização. E, posto isto, há alguns aspectos que importa referir deste relatório. Bom, desde logo, há o problema das resoluções. Nós verificamos que é exatamente 50%, divide-se exatamente ao meio o número de resoluções que tiveram seguimento e os que não tiveram. Bom, as resoluções, enfim, dariam uma discussão mais alargada. O Sr. Secretário-Estado referiu-se a isso. Naturalmente, elas não têm caráter vinculativo, não têm. A forma de resolução para recomendar, fazer recomendações ao Governo é relativamente nova e merecia uma reflexão, porque, de facto, ela não tem caráter vinculativo, tem o sentido de um voto, podemos dizer, um voto relativamente aditivado, mas valia a pena uma reflexão a sério sobre a natureza das resoluções e a efetividade que elas devem ou não devem ter, e não temos tempo para nos alongarmos nesse aspecto, porque há outros que eu queria referir, designadamente quanto às perguntas ao Governo. Nós, de facto, aqui tivemos 4.358 perguntas ao Governo. É muito significativo, tem que ver, obviamente, com a existência de mais grupos parlamentares, deputados, representantes de únicos partidos, enfim, há tendência para poder haver um número mais alargado. Isso não é bom nem mau, é o que é, e o Governo tem naturalmente que responder a isso. E aqui, de facto, não podemos deixar de assinalar que 1.063 perguntas não respondidas passado o prazo é um número elevado, é um número muito elevado, mesmo tendo em conta os 4.358. E aqui há alguns ministérios que têm que se assinalar. Naturalmente que alguns deles seus têm mais perguntas, mas também têm um grau de não-resposta que é excessivo. Referimos ao Ministério da Saúde, ao Ministério do Trabalho e Segurança Social, ao Ministério das Infraestruturas e ao Ministério do Ambiente. Nestes, a Saúde, o Trabalho de Segurança Social e o Ambiente têm um número mais expressivo de perguntas, mas também têm um número excessivo de perguntas não respondidas. Mas depois já foi aqui assinalado, e é verdade, que é a resposta meramente formal, que não responde a nada. O Sr. Deputado José Luís Ferreira há pouco dava aqui um exemplo que nós conhecemos muitos, que é, faz-se uma pergunta sobre um despedimento coletivo numa empresa, o que é que fez a ACT? E o Governo responde, comunicámos à ACT. Bem, isso era o que faltava, que não fosse comunicado à ACT. Agora nós queríamos saber o que é que a ACT fez, e quando aparece uma resposta desta, ficamos a saber, nada. Ora, e neste aspecto, e são centenas, como diz bem o Sr. Deputado Bruno Dias. E, portanto, também esse aspecto deveria ser aperfeiçoado, que a resposta não fosse uma não-resposta que conta como
chama
resposta
para a estatística.
E vou só terminar, Sr. Presidente, com uma última referência. É que a questão dos relatórios e informações que a Assembleia recebe. E aqui não é só o Governo. E mais, nós, de facto, fomos aprovando legislação onde dizemos que tem que se apresentar um relatório. Bom, e neste momento já temos... temos 177 relatórios que são devidos à Assembleia da República, muitos dos quais, 103, não foram enviados. Aqui salientava as entidades reguladoras, se verificarmos ao pormenor, e com este amigo, Sr. Presidente, quais são as entidades em falta, verificamos que muitos dos relatórios em falta são de entidades reguladoras. Isso deveria ser visto. Ou seja, porque a fiscalização da Assembleia faz-se sobre o Governo, mas há outras entidades também têm que prestar contas à Assembleia da República e muitas delas não os fazem, e designadamente entidades reguladoras que são incumbidas de responsabilidades muito grandes relativamente ao bom funcionamento do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sem querer desmerecer deste debate e da sua eventual relevância, eu diria que este debate e aquilo até que o Sr. Secretário de Estado nos trouxe aqui dá-nos uma visão um pouco, e não deixa de ser interessante nem importante, não é isso que está em causa, mas dá-nos de facto uma visão um pouco estatística ou contabilística daquilo que são os trabalhos parlamentares, ou daquilo que é a relevância do Parlamento, ou daquilo que aqui nós todos, enquanto representantes do povo, estamos a fazer. E essa não é, de facto, a visão mais importante do ponto de vista político. E indo aos vários pontos referidos, eu diria que, de facto, estou de acordo com o Sr. Deputado António Filipe, quando dizia há pouco, em relação a tempos passados, há uma evolução significativa daquilo que é hoje a capacidade de fiscalização do Parlamento. Há, por exemplo, nas respostas regimentais, há ministérios que respondem melhor, há outros que respondem pior, há ministérios com uma taxa de resposta inferior a 50%, como por exemplo a saúde, o trabalho e a segurança social, também serão eventualmente os mais solicitados e para mais numa situação de crise e de pandemia. Em relação, por exemplo, até ao meu grupo parlamentar em concreto, dizer que das últimas 426 perguntas que nós temos nestes últimos meses, 57% foi respondido fora de prazo e, portanto, só 16 ponto qualquer coisa é que foram dentro do prazo, e que 110 perguntas que fizemos não tiveram qualquer resposta e muitas delas foram feitas em novembro. E, portanto, quer dizer, não digo que seja por aqui que haja aqui um drama, mas registar que, de facto, continuamos a ter alguns ministérios em particular com dificuldade e com uma taxa de resposta claramente insatisfatória. Mas, repito, na minha opinião, não é aqui que está o ponto. O ponto está na política, está no debate político e está na resposta política do Governo. E, desse ponto de vista, aquilo que importa registar, na minha opinião, na nossa opinião, é que o Parlamento não tem sido valorizado, tem sido desvalorizado. E tem sido desvalorizado por vontade de quem governa, por vontade do maior partido aqui presente e, no caso, e dizendo as coisas como elas são, com a colaboração, por exemplo, do Partido Social Democrata. Do que é que nos interessa que haja mais 100 respostas dentro do prazo ou fora do prazo, quando deixamos de ter, por exemplo, debates quinzenais? Quando deixamos de ter o Primeiro-Ministro aqui para responder aos grupos parlamentares, como acontecia de 15 em 15 dias sobre matéria política? Já disse, Sr. Deputado, estou de acordo consigo. Já disse, foi a meio, foi ao centro que isto se resolveu. E mal, e mal. Aí é que estava a política, aí é que estava a essência do debate político. Os debates temáticos em que o Governo escolhe o membro do Governo que vem, às vezes completamente fora daquilo que são as preocupações do momento e a agenda política do momento.
Deputado, chama a atenção para o tempo.
Também diminuíram esse... Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Também diminuíram esse escrutínio. E é por aí que se afere, e é por aí que se afere a qualidade do Parlamento e a qualidade da democracia. E, portanto, desse ponto de vista, não estamos melhor, na nossa opinião, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Portanto, vamos passar para a fase de encerramento. Não há inscrições. Não havendo inscrições, o encerramento... Os deputados têm 5 segundos. Para decidirem o que pretendem fazer. Inscreveu? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, saudava o debate, a realização do mesmo, o escrutínio acrescido que ele permite, saudava em particular o Sr. Secretário de Estado e começava por dar nota da solidariedade que acho que todos devemos ao Sr. Secretário de Estado, uma vez que, e não abusando da analogia, ele não deve ser transformado no Cordeiro de Deus que vem expiar os pecados de todos os governos que o antecederam, antes, pelo contrário, vem de forma bastante detalhada fazer a prestação de contas que, numa democracia saudável, cumpre fazer e cumpre realizar perante o Parlamento e, portanto, a ele a nossa solidariedade e o agradecimento parlamentar. até um bocadinho mais de Afonso de Albuquerque. Mal com os homens, pelo amor de Deus, mal com Deus, pelo amor dos homens, porque, de facto, é o nosso representante, de alguma maneira, que junto do Governo garante que as respostas são dadas tão atempadamente quanto possível e que procura promover e garantir que o Parlamento aqui presta contas. E, portanto, é, de facto, a pessoa indicada para estar neste debate, uma vez que o que se pretende não é um comício de membros do Governo ou do Ministro ou do Secretário de Estado, porque a natureza deste debate não é essa. Podíamos voltar ao outro tema do debate quinzenal, mas seguramente não sou a pessoa mais indicada no Grupo Parlamentar do Partido Socialista para falar sobre ela. Quanto a este ponto, confirma-se, de facto, aquilo que é o balanço deste relatório e aquilo que ele nos pode trazer de útil para o debate parlamentar que podemos fazer futuramente sobre estas matérias. Mas há que ter em conta que há três coisas muito diferentes que estão incluídas neste relatório e no debate que deles fazemos. Em primeiro lugar, uma avaliação de deveres constitucionais e regimentais em matéria de perguntas e requerimentos. Este talvez o aspecto até mais importante e mais objetivo que podemos utilizar e retirar daqui. Tem elementos importantes porque tem dupla natureza, permite-nos obter informações e permite-nos obter esclarecimentos concretos sobre questões de políticas públicas e também segue as boas práticas que ao longo dos anos o Parlamento tem vindo a aprofundar, como o Sr. Deputado António Filipe, entre outros, já referiram. E, portanto, eles são um instrumento fundamental neste quadro de escrutínio. Mas também já foi realçado que temos que ter em conta o contexto em que fazemos este debate. É um contexto em que temos 11 forças políticas entre deputados não inscritos, deputados únicos representantes, grupos parlamentares, o que significa também um aumento substancial das perguntas dirigidas ao Governo, mas por outro lado também temos mais presenças dos membros do Governo que também criam mais locais adicionais para proceder a estes esclarecimentos e isto também deve ser tido em conta na forma como olhamos para esta matéria. Mas diria de todas, é aquela da qual podemos retirar mais ensinamentos e mais formas de continuar a melhorar a qualidade deste escrutínio. Em segundo lugar, temos um conjunto adicional sobre a entrada em vigor e regulamentação das leis aprovadas pelo Parlamento. E aqui, de facto, é importante, podíamos fazer aqui uma destrinça velha que nem sempre fazemos neste debate. Porque há que distinguir casos de efetiva ausência de regulamentação de casos em que a regulamentação anterior até continua a vigorar e não é necessária a emissão de novos regulamentos e que, por vezes, passam despercebidos e o detalhe deste regulamento, perdão, deste relatório eventualmente deveria ser aprofundado. Por outro lado, há que também distinguir situações em que, efetivamente, estamos perante regulamentação em falta, mas situações perante que nada têm a ver com isto, que são, por exemplo, as autorizações legislativas, que continuam a vir referidas no relatório, mas, na realidade, são uma faculdade que é dada ao Governo de utilizar uma permissão que a Assembleia lhe dá para legislar, mas não se confunde com a realidade de ausência de regulamentação para que uma lei possa entrar em vigor. Por outro lado, também, a matéria das leis de bases, que não é tratada autonomamente, essa sim, até foi referido pelo Sr. Deputado Jorge Costa, essa sim é mais interessante da perspectiva do Parlamento acompanhar o desenvolvimento de uma lei, porque só o Governo é que a pode desenvolver e aí sim pode haver depois problemas ao nível da concretização de políticas públicas. Portanto, algumas pistas sobre este ponto, sobre aquilo que podemos melhorar em futuras versões do relatório, torná-lo um pouco mais detalhado e um pouco mais capaz de nos dar uma perspectiva clara sobre o que é que está em cima da mesa. Finalmente, na terceira parcela, se quisermos, do debate, a que diz respeito à sequência política dada pelo Governo às resoluções da Assembleia da República, é que há que ter em conta, de facto, que neste ponto não há que inverter o funcionamento do sistema político. Isto é, o Governo é, obviamente, destinatário destas recomendações, mas o Governo também tem um programa que cumpre executar e executa também com o consentimento do Parlamento e, portanto, nos casos em que ela é contraditória ou em que, eventualmente, a escala de prioridades pode ser outra, o Governo tem toda a legitimidade para tomar a opção de dar seguimento ou não a determinada matéria constante de uma resolução. O que não significa que o Parlamento não o possa criticar da perspectiva do não seguimento político. Agora, do não cumprimento ou do desrespeito pelo Parlamento, eu penso que isso sim é abusivo porque o Governo legitimamente pode não seguir uma recomendação do Parlamento, porque o nosso não é um sistema parlamentar da Assembleia, o nosso é um sistema em que a componente parlamentar é importante, mas não é a única para o funcionamento do sistema. Finalmente, para terminar esta intervenção, dá nota que é muito importante o que o Sr. Deputado António Filipe frisou sobre os restantes órgãos que devem prestar contas ao Parlamento e não o fazem, matéria que seguramente deveríamos sobre ela refletir no futuro, se calhar com outro relatório ou com outra modalidade. Portanto, temos muitas pistas sobre como melhorar este trabalho, mas acima de tudo, eu sublinharia que perante mais perguntas e requerimentos, e apesar de mais vindas do Governo ao Parlamento, temos efetivamente mais respostas e temos também um esforço e uma dedicação procurando corresponder àquilo que o Parlamento espera da atividade governativa. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado ao Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, tão importante como a democracia em si mesma, é a sua qualidade. E hoje as democracias plenas distinguem-se, entre muitos outros fatores, pela transparência no exercício da função política, pela cultura cívica e democrática dos protagonistas políticos, pela plenitude do funcionamento das suas instituições. Ora, atentos tais pressupostos, o relatório, ou melhor dizendo, os relatórios, hoje em apreciação, revelam-nos que a conduta do Governo não contribui para a melhoria da qualidade da nossa democracia. Na verdade, o Governo que faz questão de evidenciar ser o Governo que menos legisla é o mesmo Governo que chegou ao final da primeira sessão legislativa com mais de 80 diplomas legais por regulamentar, sendo que destes, em mais